Capítulo 11. O maior presente.
Sempre gostamos de receber presentes. Até nos agrada saber que presentes recebem os demais quando são especiais por algum motivo. Recordemos alguns dos presentes mais importantes e curiosos da história. Os jardins suspensos de Babilônia, oferecidos por Nabucodonosor à sua esposa Amites, que tinha saudade dos montes de sua terra natal. Esses lindos jardins chegaram a ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os 90 milhões de marcos alemães dados por Simão Patinho, o rei do estanho, a seu genro no início do século XX. O automóvel Cadillac 0 km, que Elvis Presley deu a uma mulher desconhecida que estava observando com admiração esse veículo num salão de vendas. O diamante de 70 quilates com que Richard Burton presenteou Elizabeth Taylor em 1969, ao custo de US$ 1 milhão. Toda a Holanda que Napoleão Bonaparte deu a seu irmão Luís em 1806 e toda a Espanha que doou a seu irmão José em 1808. O presente do banqueiro Otto Carran à sua filha, que constitui em 2 canções interpretadas por Henrique Caruso, ao preço de US$ 10 mil. O presente que o Shah da Pérsia deu a Farah Diba, quando ela foi coroada imperatriz em 1967, um diadema avaliado em US$ 20 milhões. E agora, se desejar, continue com a lista. Coloque nela todos os presentes importantes que passarem por sua mente, sejam os que você recebeu ou aqueles que outras pessoas receberam. Mas na lista inclua sem falta o melhor de todos, o que Deus deu ao mundo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Não existe maior presente que esse. É o dom supremo de Deus para a salvação da humanidade. É um presente de tal modo maravilhoso que, com frequência, as pessoas duvidam dele e o rejeitam. O fato grandioso é que Jesus deu a si mesmo. Veio ao mundo para oferecer sua vida em favor de nossa redenção. Assumiu nossos problemas para nos conceder suas soluções. Morreu para possibilitar a vida. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Não há ninguém tão maravilhoso como ele, porque nos deu sua vida. As Sagradas Escrituras ensinam que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, verso 23. Ou seja, a consequência do pecado humano conduz inevitavelmente à morte. Todos, sem exceção, pecamos, Romanos 3, 10 e 23, 1 João 1:8. Portanto, todos estamos condenados à morte. Contudo, a mesma declaração bíblica que aponta a morte como resultado do pecado continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, a certeza do crente não desemboca na morte, mas na vida imperecível. E isso acontece porque Jesus morreu por amor em nosso lugar. Ele pagou o preço que o pecado exigia e o fez sem pedir nada em troca. Paulo escreve: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. E acrescenta: onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A morte de Jesus aniquilou o pecado. Sua graça perdoadora e salvadora desintegra a maldade humana, por mais ímpia e abundante que esta possa ser. Jesus nos deu sua vida para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele poderia ter se livrado da cruz, até foi desafiado para que descesse dela. Mateus 27, 41 e 42. Mas nesse caso, como teria nos dado sua vida? Com tal presente infinito de salvação, Deus nos dá tudo o mais que podemos necessitar. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós se entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Quando lhe faltar algo de que necessite, ou quando tiver um problema para resolver, lembre-se de que o Senhor está com você para ajudá-lo. Quem lhe presenteou a vida eterna por amor, como não irá socorrer e sustentar você nos momentos sombrios? Ele lhe dará gratuitamente a ajuda de que precisa. Assim, não se desespere na hora da dor. Deus lhe dará a vitória sobre todos os seus males, se você for a Ele em busca de ajuda. Não duvide disso, porque Ele já fez o máximo por você. Deu-lhe sua vida. Qualquer outra coisa que possa necessitar, lhe virá por acréscimo. Maravilhosa graça! Senhor, se não fosse por Tua graça maravilhosa e merecida, que seria de mim neste dia? Estaria perdido, sem paz, sem alegria. Mas com Tua amorável graça me perdoaste, meu coração transformaste, o rumo de minha vida mudaste, e hoje continuas o que uma vez começaste. Como não Te louvarei, Senhor? Se me fizeste nascer de novo, e atuas a cada instante em meu ser para ajudar-me a crescer. Graça maravilhosa e fragrante, quanto amor e poder há nela. Por isso, Senhor, Te ofereceste na cruz, e hoje brilha em mim radiante Tua luz. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus na verdade? Quem foi o grande responsável? Teria sido Judas, Anás, Caifás, Pilatos ou todo o povo de Jerusalém? Teriam sido os soldados romanos que cravaram o corpo de Jesus na cruz? Ou fomos nós? Certa noite, um pregador cristão sonhou que Cristo estava no palácio de Pilatos, com o corpo descoberto, enquanto um soldado o castigava sem piedade nas costas. Jesus ia recebendo golpe após golpe, até verter sangue das feridas. Então, indignado e irado, o pregador se levantou para retirar o cruel soldado. E ao virá-lo, viu com horror seu próprio rosto. De imediato, o homem despertou de seu sono e aceitou humildemente que mesmo ele, como pregador da fé cristã, tinha alguma participação no castigo e na morte de Jesus. Quanta verdade diz esse sonho! Os homens do passado executaram Cristo, mas não foram os únicos a fazer isso. Se a morte do Filho de Deus foi por causa do pecado da humanidade, concluímos que todos os seres humanos têm grande parcela de culpa, pois se não houvesse pecado nem pecadores na Terra, Jesus não teria necessitado morrer por nós. Mas tão certamente como Jesus Cristo ofereceu a vida por todos, é igualmente certo que Ele a teria oferecido com o idêntico sacrifício e amor, mesmo que houvesse apenas um pecador. Que amor insondável para com todos! Comove-nos pensar que esse amor foi particularmente dedicado a você e a mim. Esse amor insondável não foi manifestado apenas pelo Filho que morreu, mas também pelo Pai que o doou a nós. Mais que isso, o próprio Pai estava com Jesus na cruz. John Stott comenta: "Nosso substituto que tomou nosso lugar e morreu a nossa morte na cruz não foi Cristo somente, visto que isso faria dele um terceiro partido entre Deus e nós, nem Deus somente, visto que isso minaria a encarnação histórica, mas Deus em Cristo, que foi verdadeiramente e completamente Deus e homem, e que por causa disso foi singularmente qualificado para representar tanto a Deus quanto o homem e mediar entre eles. Amor supremo. No vasto universo de Deus, existem incontáveis galáxias, cada uma composta por milhões de estrelas, e entre essas imensidades de tamanhos e distâncias, se encontra nosso diminuto sistema planetário. Na Terra, a ínfima esfera espacial em que vivemos, somos muitos milhões de habitantes. Que importância pode ter, então, um único homem, uma única mulher, como você e eu, em meio à vastidão interestelar do universo? Mas Deus não leva em conta nosso tamanho físico. Aquele que nos criou à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26, levou em conta nossa condição desvalida pelo pecado e decidiu vir ao nosso minúsculo mundo para nos redimir do mal mediante o sacrifício de sua vida. Paulo escreveu: "Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores." 1 Timóteo 1:15. Como demonstração de sua valorização da morte de Cristo, o apóstolo também declarou: "Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo." Gálatas 6, verso 14. O apóstolo se gloriava nesse sacrifício de amor, que lhe produzia profunda complacência e gratidão. Preencha você também o coração com a mesma alegria e a mesma gratidão. O presente é individual para a sua vida. Atribua-lhe o valor infinito que tem e expresse o profundo agradecimento que ele merece. A morte que dá vida. É costume afirmar que os seres humanos podem resolver todos os problemas, menos o da morte. Mas o que não podemos fazer, Jesus fez de forma admirável. Com sua oferta de amor na cruz, venceu a morte para sempre. Por isso, em vez de ser um emblema da morte, a cruz de Cristo é um símbolo da vida, o sinal positivo perfeito, os dois madeiros cruzados, o sinal de mais por excelência. A cruz é o sinal mais claro do amor vitorioso de Deus. Ali, a morte foi vencida. Com a vida eterna que brota da cruz, a morte de Cristo nos reconciliou com Deus. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Romanos 5, verso 10. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. 2 Coríntios 5, verso 19. Um casal não conseguiu manter seu casamento e, pouco depois da separação, faleceu o único filho que tinham. Dias mais tarde, o pai foi localizado na nova cidade em que vivia e ali recebeu a triste notícia. Em seguida, viajou até o cemitério, onde estava sepultado seu querido filhinho. Mas, enquanto se aproximava do túmulo para depositar as flores que levava, viu junto à sepultura a ex-esposa. O primeiro impulso do homem foi fugir antes que ela o visse, mas depois decidiu aproximar-se para colocar as flores. Quando ele e a mulher se encontraram, no lugar de sua dor em comum, ambos se enterneceram, se abraçaram, enquanto choravam sobre o túmulo de seu amado filho, e se reconciliaram. Como esse casal se separou, assim os seres humanos se separaram de Deus. Pecaram e romperam sua relação com Ele. Mas, nessa separação milenar, também a morte de um filho produziu a maravilhosa reconciliação. A morte de Cristo, com seu transbordante amor redentor, levou-nos de volta ao Pai. Já não há distância entre Ele e nós. Por meio da fé, recebemos o perdão reconciliador de Deus. Vivemos agora junto dEle. Como seus filhos, nos sentimos acompanhados e redimidos. Quão grandioso é o amor reconciliador de Jesus! A morte de Cristo foi infinitamente mais que o sacrifício de um mártir, porque um mártir não pode reconciliar, nem perdoar, nem resgatar do mal um pecador. Era necessário que o Criador fosse também nosso Redentor. E se Cristo tivesse um plano melhor, ou menos doloroso que o da cruz, para redimir o homem, seguramente o teria levado a cabo. Mas o que fez foi perfeito e comovente, com muita dor, mas com infinito amor. Deus nos salvou. Em Jesus temos a redenção. Colossenses 1,14. Deu tudo. Um modesto lavrador chinês vivia no topo de uma colina. Certo dia, viu um maremoto aproximar-se da praia, perto das águas do mar. Em seguida, compreendeu que isso provocaria o retorno de ondas enormes que inundariam os vales mais planos. Os habitantes desses vales estavam alheios ao perigo que ocorriam. Como poderia dar-lhes o aviso para que escapassem? Finalmente, o agricultor incendiou resolutamente o galpão em que guardava arroz. Enquanto as chamas consumiam um celeiro, fez soar o gongo que se utilizava para casos de incêndio. Quando os vizinhos viram a fumaça no alto da colina e escutaram o chamado de auxílio, todos correram para prestar ajuda. Poucos minutos mais tarde, da elevada posição em que estavam, viram como as ondas cobriam os campos que acabavam de abandonar. Anos depois, quando faleceu o valente lavrador, os habitantes daquela comarca levantaram um monumento em sua honra, sobre o qual colocaram estas palavras: "Ele nos deu tudo o que tinha, e o fez com alegria." Amigo, muito antes do gesto salvador desse camponês, sobre a colina do Calvário, o Filho de Deus ofereceu a própria vida por nossa redenção. Deu-se inteiramente por amor a nós, por amor a você. Deu-nos a vida e com ela a eterna redenção. Faça um minuto de silêncio. Nosso incomparável Salvador merece, não é mesmo? E com seu silêncio, eleve este pensamento: Jesus, não consigo compreender totalmente o amor que te levou a morrer por mim, mas agradeço de todo o meu coração. Aceito pela fé a vida que me deste na cruz. Que esse presente inefável de amor preencha sempre meu ser. Mas isso não é tudo. Prepare-se, porque a grande história continua.
Para recordar, a morte é resultado do pecado, enquanto a vida eterna é um presente de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Ao morrer na cruz e ressuscitar, Jesus venceu a morte e o diabo para sempre, eliminando o medo e trazendo esperança. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, 14-15. Por meio de sua morte, Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. 2 Coríntios 5:19.